Então, agora 8 horas e 24 minutos, 8 e 24. Segue por aqui o nosso conectado ligado na informação. Já havíamos anunciado que estaria com a gente aqui o secretário municipal da saúde, Eloir Morona. Como vai, secretário? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Agraciados com uma chuva que fomos, né? Ficamos um pouco mais felizes, então, porque realmente a estiagem estava nos preocupando, né? Esperamos que venha um pouco mais de chuva e que venha calma, né? Venha só a chuva para acabar com essa questão da estiagem aí.
Bem verdade. Secretário, vamos lá. Qual é a situação do momento em termos de Covid? É realmente a situação mais complicada até o momento? Já passamos por um momento mais difícil? Como é que está isso, secretário?
Analisando assim, friamente os números, sim, Paulo. É o momento mais delicado pelo qual passamos, né? Se nós formos analisar tão somente o número de infectados, né? Se a gente vê o número de pessoas ativas, pessoas realmente, sim, é o número maior que nós já tivemos. Se não me falha a memória, lá no pico, na primeira onda, nós tivemos também um período assim, né? Dias que nós temos confirmado aí aproximadamente 20 casos diários, né, de Covid. Porém, o que a gente tem notado é uma virulência um pouco menor, porque a faixa etária desses contaminados é uma faixa etária, e nós falávamos fora do ar, de pessoas mais jovens, pessoas com a saúde em dia, digamos assim, e que acabam passando por sintomas mais leves. Isso, um fala para o outro fala para um, e acaba que as pessoas deixam de se cuidar, né? E quando levam para suas casas, aí é que dá o problema maior, porque aí acabam contaminando aquelas pessoas que estão isoladas, aquelas pessoas que realmente precisam ficar isoladas, pessoas que são do grupo de risco, e aí sim, então, o quadro se agrava, havendo a necessidade de internação e havendo também a necessidade, de repente, de andar para um centro maior.
Bom, algumas medidas, secretário, estão sendo tomadas em função dessa situação ou não?
Nós retomamos a nossa questão da divulgação, né? Vamos ter que continuar com o carro de som, fazer algumas ações mais incisivas também na rua, aumentar a nossa fiscalização para cobrar os protocolos, para que a gente consiga, então, fazer alguma coisa a nível local, né? Porém, a gente tem que lembrar que é uma pandemia, né? Ela não é um surto, não é uma epidemia local. Ela é uma pandemia, ela ocorre no mundo todo. E Lagoa Vermelha não vive numa bolha, né? Então, ontem tive uma reunião com o prefeito, sugeri, na verdade, a ele que solicitasse uma reunião junto aos prefeitos da região, da Munor, para que a gente pudesse tomar algumas atitudes a nível regional. Repito mais uma vez, que venho repetindo desde o início da pandemia, Lagoa Vermelha não é uma bolha, Lagoa Vermelha não é uma ilha, nós não vivemos isolados. Se nós formos analisar Lagoa Vermelha, a distância para os outros municípios é como se fosse um bairro de uma grande cidade. Então, de nada resolve nós fazermos alguma coisa aqui se na região não for feito. Você note que nessa grande retomada de casos que nós tivemos, um dos primeiros surtos que teve foi oriundo de uma festa num município vizinho, uma festa clandestina ou uma festa liberada, não tenho bem certeza. Enfim, que veio esse surto oriundo de lá. Então, as atitudes que forem tomadas, né, de prevenção, de cuidado, de restrições, elas devem ser tomadas em âmbito regional. Até porque as pessoas continuam se deslocando, né? Enquanto houver fim de semana, enquanto houver dia de sol, enquanto houver festas na região ou em Lagoa Vermelha, ou enquanto houver a Serra Aberta, a praia, vão haver casos importados, casos locais, e isso é que nós temos que tentar controlar, então, com uma ação regional. Nós conversamos ontem, então, com o prefeito, sugerimos a ele que fizesse essa reunião, solicitasse essa reunião, para que a gente pudesse, então, tomar algumas atitudes a nível regional. A nível local, as atitudes já estão sendo tomadas, nós retomaremos com os carros de som, redobraremos a questão da fiscalização, para principalmente a utilização de máscaras, que continua sendo obrigatória. É bom que a gente diga, o uso de máscara continua sendo obrigatório, então a gente vai começar a cobrar mais incisivamente isso aí.
Bom, Bom que se diga, mesmo quem já teve o Covid precisa usar a máscara.
É, com certeza, né? Porque além do Covid existem outras doenças, e a pessoa que teve o Covid, ele mesmo que não sinta sintomas, há uma certa debilidade do seu organismo, né? Por exemplo, uma pessoa que teve um caso leve de Covid, ele teve lesões no seu pulmão, mesmo que microscópicas, o pulmão dele sofreu, e decorrentes de repente de uma gripe, de um resfriado mais forte, de uma outra questão, vai agravar o seu quadro.
Está fragilizado.
E existe a questão da reinfecção ainda, que a gente não afasta, né? Embora rara, mas ela já existe. Existem agora mais de uma dezena de casos em estudo dentro do estado, né? de questões de reinfecção. Então, essa possibilidade ela existe. E os estudos que estão evoluindo, e a gente, tudo é muito novo, né? Eles dizem que quadros leves têm uma imunidade menos duradoura. Então, essa é o que aponta os estudos mais atuais. Então, aqueles quadros que tiveram sintomatologia muito leve vão ter um período de imunidade muito mais curto do que aquelas pessoas que tiveram um quadro mais agudo, um quadro mais grave.
Hoje não se tem um espaço de tempo que a pessoa possa permanecer imune, né, secretário?
Se trabalha, Paulo, assim, ó, tudo são hipóteses ainda, né? É uma doença muito nova, muito estudo ainda. Se trabalha na questão de 6 meses de imunidade. E é dentro dessa faixa de imunização, principalmente aquela obtida através da vacinação, né? Então, o que se trabalha com essa faixa etária? Dentro do meu entendimento, se o período de imunidade ocasionada pela vacina é de 6 meses, a população terá que ser dividida em duas faixas, né? Uma vai receber no primeiro semestre a vacina e outra vai receber no segundo semestre. Ocorrendo isso, nós teremos então 100% da população imunizada. Porém, a questão da vacina ainda, eu acho que ela demora ainda um pouco. A gente ouve na mídia de que provavelmente agora em dezembro já se inicia alguma coisa de vacinação nos Estados Unidos e Europa, né? Provavelmente início do ano seja liberada pela Anvisa alguma coisa das nossas vacinas aqui. Como nós temos no Brasil uma das melhores logísticas vacinais, uma das melhores sistemas vacinais do mundo, eu acredito que nós não teremos dificuldade de levar essa vacina para a população. Porém, também acredito que serão feitos estadiamentos, né, onde serão colocados primeiramente os grupos de risco, né, para vacinar, como fazem com a vacina do H1N1, os grupos de risco, os profissionais de saúde e depois a demais população. A impressão que a gente tem é que se entre o segundo semestre de 2021 já com uma certa imunidade causada pelas vacinas.
Bom, secretário, vamos por parte. Algumas pessoas têm sugerido, outras cobrado, tem várias maneiras de interpretação, de que tem municípios tomando medidas que aqui deveriam ser tomadas também. E aí o assunto de maior repercussão, Erechim, que estaria a partir de um determinado horário da noite, fechando tudo, tendo um rigor na fiscalização, só reabro no outro dia de manhã para as pessoas trabalharem. Então, pegando esse gancho de Erechim, que é o mais comentado,
secretário. O sonho de consumo de todo gestor é fazer um toque de recolher nessas pandemias, né?
Gostaria de fazer uma dessas, secretário?
Adoraria, mas infelizmente ele é inconstitucional, né? Tanto que Erechim fez o decreto num dia e teve que revogar no outro.
Não está valendo em Erechim,
secretário? Não está valendo. Eles colocaram agora umas outras restrições que, ao meu ver, penaliza tão somente o comércio, né? Eu vi o novo decreto deles lá. E a gente tem que ter muito cuidado nisso aí, né? Porque às vezes não adianta você fazer uma ação para dizer que está fazendo alguma coisa e acabar penalizando um segmento. Então, o toque de recolher seria o sonho de consumo, principalmente das pessoas que moram no centro, que se sentem incomodadas pelo barulho e tudo mais, mas ele é inconstitucional, né? Se qualquer pessoa quiser, pode entrar no Google aí, digita no Google aí, toque de recolher na pandemia. Você vai ver que tem vários artigos ali que falam que o MP considerou inconstitucional e que não pode ser feito. Uhum. Né? Quando é inconstitucional, não pode ser feito nem em Lagoa, nem em lugar nenhum, nem no Pesamilho, nem em lugar nenhum. É inconstitucional. A Constituição não permite, dado o direito de ir e vir das pessoas. Né? Então, nós cogitamos essa hipótese também, fomos estudar, antes mesmo de ser falado em Erechim, nós já tínhamos cogitado essa hipótese, foi aventado isso numa reunião do COI, a gente pesquisou, Né? Até tínhamos bolado uma estratégia de como fazer, mas infelizmente é inconstitucional. Né? O que dá para a gente fazer, sim, é uma fiscalização mais intensa. E aqui eu gostaria de puxar um pouquinho também para outro lado, da fiscalização. Né? Fiscalização de cada um. Né? Vamos começar assim, a fiscalização em casa. Né? Você pai, você mãe, você que tem um avô, você que tem um idoso em casa, né? Que seu filho, seu neto, seu amigo, a pessoa que mora contigo, que sai, vai para a rua, sai, vai para as festas, né? Cobre dele o cuidado, cobre dele a utilização de máscaras, porque inevitavelmente vai acabar trazendo o vírus para dentro de casa. E a grande contaminação que está ocorrendo hoje, no município, as grandes contaminações estão ocorrendo dentro dos lares. As pessoas estão, pessoas mais jovens, aquelas que não dá nada, né? O famoso não dá nada, estão saindo à rua, com o aval ou sem o aval dos pais, isso não temos como saber, mas estão saindo à rua, se aglomerando sem máscara, tomando cerveja no mesmo copo, já vi até tomando cerveja no bico várias pessoas, se reunindo em festas clandestinas, onde não existe protocolo nenhum, onde não existe fiscalização nenhuma, né? E daí, após voltando para casa, carregando consigo então esse indesejado vírus e acabando contaminar famílias inteiras. Diferente do que nós tínhamos na primeira onda, onde contaminava um integrante, no máximo dois da família, agora nós temos, temos casos, a maioria dos casos, pegando famílias inteiras. E repito aqui, mais de 80% dos nossos casos confirmados no Lagoa Vermelha são de jovens, abaixo de 35 anos. Então, essas pessoas têm que abrir o olho. Nós faremos uma cobrança mais incisiva, nós colocaremos a fiscalização na rua, porém, como toda pandemia, ela independe exclusivamente do poder público. Eu tenho certeza que se dependesse do poder público, a pandemia teria sido controlada muito mais rápido. Não falo nem do poder público de Lagoa Vermelha, porque alguém que pode estar ouvindo vai querer achar, não, o secretário está se achando que Lagoa Vermelha... Não, estou falando do poder público do mundo. Em lugar nenhum, o poder público teve condições de, por si só, fazer algum tipo de ação que contivesse o avanço da pandemia. Uhum. Né? Nem nos países mais fechados, onde se impuseram lockdown, né? Onde se impuseram a proliferação continua acontecendo dentro dos lares.
Bom, aqui a maioria, secretário, são cobranças de providências no sentido da fiscalização. Dentre inúmeras mensagens que estão chegando, uma delas, bom dia, desculpe, secretário, mas acho que a fiscalização no âmbito municipal deve começar já. As pessoas estão fazendo o que querem, que sociedade teremos pós-pandemia se não houver respeito às regras dentro do nosso município. Essas medidas, secretários, como é que está sendo avaliada essa questão?
A fiscalização ela continua ocorrendo, né? Só que, infelizmente, não temos fiscais para todos os locais do município. Né? Nós temos um número bastante restrito de fiscais, nós estamos realizando. Vamos fazer agora o que se chama de mutirão, né? Para que a gente consiga abranger o maior número de espaços possíveis dentro do município, para cobrar essa utilização da máscara, principalmente. E o respeito aos protocolos, né? E é bem importante isso que o nosso ouvinte falou, cabe sim a nós fazermos esse tipo de cobrança, mas cabe a cada um de nós também nos cobrar, nos policiar, né? Com certeza o poder público, o município vai estar na rua, vai estar cobrando mais incisivamente, já estava cobrando e agora mais incisivamente ainda, né? Vale a gente lembrar que nós temos um número bastante restrito, mas que as pessoas estarão na rua, estarão mais uma vez com o apoio da Brigada, que sempre tivemos, a Brigada sempre esteve ao apoio esteve apoiando as ações das vigilâncias e continuará assim.
Secretário Loiro Morona, foi realizada uma reunião com o pessoal dos eventos ontem, as pessoas que estão com intenção de seguir normas, protocolos para fazer eventos. A pergunta é, vai ser autorizada a realização de eventos em Lagoa Vermelha, secretário?
Toda a ação que a gente tem que tomar, ela é baseada numa lei superior, né? Um decreto estadual. Né? Uma vez que o Estado liberou a realização dos eventos, cabe a nós, então, município, colocar alguns, entre aspas, empecilhos, né? Ou cobrar mais protocolos, ou dificultar a proliferação do vírus para que esses eventos ocorram, né? Nós podemos simplesmente negar a realização desses eventos, mas basta uma ação bastante, bastante simples, né, junto à justiça, aí, que esses eventos serão liberados, uma vez que há a liberação do governo do Estado. Eu estava no início da semana em tratamento médico com a minha esposa em Porto Alegre e estava ouvindo rádios locais lá, onde houve uma manifestação do governador falando que tomaria algumas atitudes de restrições diferentes das que são adotadas pelas bandeiras. Uhum. Então, a gente está no aguardo de que ele faça esse tipo de manifestação. Porém, no dia de ontem mesmo, ele era para ele ter assinado um decreto, né? O governador era para ter assinado um decreto a respeito da volta às aulas. Né? Então, a gente está no aguardo também. Eu não vi se saiu esse decreto. Não tive tempo de olhar, ver se realmente saiu esse decreto que era para ele assinar ontem. Retomando as aulas presenciais, inicialmente nos moldes de que estão nas escolas particulares e tudo. Sim. Mais, indo retomar dentro dos protocolos. Mas a gente está no aguardo para que isso ocorra. O município vai seguir mais ou menos o protocolo do que o Estado ofereceu, o que o Estado cobrar. Os professores do município já devem estar retornando aos seus locais de trabalho para fazer de lá o conteúdo remoto. Né? Aos poucos a gente vai retomando. E uma curiosidade que é bom a gente falar, até para que a gente tenha noção das situações, né? Nos países europeus, nos países ditos de primeiro mundo, onde agora está ocorrendo o lockdown, as aulas continuam, as aulas presenciais continuam. Tem o lockdown, mas as aulas presenciais continuam. Porque, como falei anteriormente, a doença é uma doença nova, estudos estão sempre acontecendo. Há um estudo, inclusive assinado por alguns pediatras, né? Não é nenhuma sociedade, nenhuma associação, são alguns pediatras que assinam um estudo que a transmissão através das crianças é bem mais difícil. Em curto, assim, sendo de modo bem, bem, bem reto.
Objetivo.
Exatamente. Então, nós não temos esse know-how, nós não conhecemos isso ainda, temos que aguardar, temos que esperar, mas o que é certo é que na Europa, por exemplo, onde está ocorrendo o lockdown, as aulas continuam.
Secretário Loiro Morona, pela conversa que teve ontem com esses grupos que pretendem realizar eventos, imagina que devam ser promovidas algumas festas aí ainda neste ano, secretário?
Eu acredito que algumas coisas com restrição de público, né, com bastante restrição de público, com um protocolo bastante rígido, né, é provável que ocorra alguma coisa.
Tem empresários se preparando para isso.
Festas de casamento, né, com uma restrição bastante, como já ocorreram, né, podem ocorrer, mas com uma restrição bastante grande do número de convidados. Algumas questões de festas de aniversário também com restrição de público, com um protocolo bastante rígido, né? E aí ontem na reunião, então, eu coloquei, né, que é mais do que um pedido de liberação que eles estavam fazendo, mais do que um pedido de que se acompanhasse o decreto do Estado, eles estavam chamando para si também uma responsabilidade, né? Então, qualquer evento que venha a ocorrer, serão instituídas algumas ferramentas para que a gente possa dividir essa responsabilidade com os promotores. Por exemplo, uma lista prévia, né, do nome de todas as pessoas que vão frequentar, bem como a identidade, número da identidade e o número do telefone, para que, em caso de haver uma contaminação, seja possível o rastreio de todas as pessoas que estavam nesse evento. E aí, então, sim, nós chamaríamos a empresa promotora, ou, enfim, os promotores, para que nos apoiasse nesse sentido.
Secretário, aqui estão questionando. E as festinhas que estão acontecendo em bares e lugares estrategicamente organizados para isso, secretário?
Olha, as festas, até agora, elas são as que estão ocorrendo são de forma ilegal, né? O que pode é o bar abrir dentro do protocolo que é estabelecido por lei. Uhum. Né? Agora, se as pessoas saem do bar, saem do restaurante e se reúnem em algum lugar e vão fazer uma festa, aí é uma festa ilegal. Né? Nós temos, não estão seguindo protocolo nenhum, esse é o nosso maior perigo. Né? O nosso maior perigo é justamente esse aí, nós fecharmos todas as possibilidades de lazer, né, para os jovens. Fechamos tudo, não tem bar, não tem restaurante, não tem nada, fechamos tudo. As pessoas vão continuar se acumulando, se aglomerando, vão continuar fazendo as suas festinhas, porém, de forma irregular, de forma sem protocolo, de forma que não há controle nenhum, né, onde não vai ter a utilização de nenhum tipo de protocolo. Então, essa também é uma preocupação que nós devemos pesar na balança.
Inclusive, a questão dos tendels ainda continuam sendo realizados?
Continuam sendo realizados os tendel.
Tem denúncias chegando?
Tem denúncias chegando, a gente vai averiguar, porém, a gente tem que ver que o efetivo da Polícia Militar também ele é pequeno. Né? E entre você atender uma ocorrência de maior gravidade, não que a pandemia não seja grave, ela é grave também, mas veja bem, entre um assalto, uma tentativa de homicídio e atender uma festa de barbados lá, ou de marmanjos, eu acho que muito mais preocupante você fazer esse primeiro atendimento então, nessas ocorrências de maior gravidade. Porém, sim, nós contamos com o apoio da Brigada Militar para fazer esse controle nesse estendel. Só que como eles mudam todo momento do local, né? Às vezes a gente chega no local, já estão em outros, é bastante difícil. Tanto que você vê, são raras as festas que são fechadas pela Brigada Militar. Né? Você vê uma a cada 15 dias, você vê a notícia de que uma festa conseguiu fechar uma festa no estado todo. É bastante difícil porque as pessoas se articulam via redes sociais.
Bom, em um minuto vamos tentar, tem muitas perguntas, algumas são direcionadas para a saúde e são nossos convidados no sábado, Dr. Rodrigo, Dr. Antônio Favaro, então não vou repassar esse tipo de pergunta para o secretário Morona, que tem uma área bem abrangente que a gente pode abordar com ele. Uma delas, secretário, que é uma pergunta que surgiu essa semana. Como é que sedes, campestres, piscinas estão conseguindo liberar e a estrutura lá do Parque de Rodês, quem tem a sua casinha, que daqui a pouco ficaria, quem sabe, só em família, não pode ser utilizada? É uma pergunta que eu lhe repasso,
querido. Justamente por não termos como fiscalizar as casinhas. Né? Não temos como saber se realmente são só as famílias, se vão estar só de máscara. No primeiro momento vão estar só as famílias, depois vão reunir os amigos, depois duas casinhas vão se juntar em uma. Então, assim, ó, o protocolo que existe para o torneio de laço, ele é que ocorre no rodeio, ali no Parque de Rodeios, ele é um protocolo bastante rígido. E se vocês conversarem com o patrão Alessandro, ele vai colocar para vocês que existem, inclusive, monitores que são responsabilizados. Os monitores é que tem que controlar, né? Cada pessoa, cada piquete, como se fala, né? Se eles estão seguindo os protocolos, se não estão seguindo, correndo o risco de um momento para outro cessar novamente essas atividades. Né? E repito mais uma vez, é uma atividade que foi liberada pelo governo do estado, uhum. E a nossa cabe somente cobrar os protocolos. Né? A questão das sedes campestres, né? As academias já são liberadas, então nas academias, a piscina ela pode ser utilizada, não há um risco de contaminação, porém o que a gente tem cuidado, né? Tomado um cuidado é para na utilização dos vestiários, né, na utilização das áreas em comum, e nessas áreas de churrasqueira, então, colocando a responsabilidade a respeito, a cargo dos economes, dos presidentes das associações, para que façam a fiscalização de quem estará utilizando essa área ao ar livre.
Secretário, agora mesmo, para finalizar, continuam as multas para quem não usa máscara, principalmente em estabelecimentos comerciais e até mesmo na rua?
A lei continua, o decreto continua em vigor. Né? Talvez a gente tenha que dar mais uma apertada, né? nesse sentido.
Possivelmente.
Então, nós retomaremos essa questão, né? Lembrando que a fiscalização ela sempre existiu, porém ela tem que ocorrer de forma mais incisiva agora. E sim, existe a possibilidade de aplicação de multa, e sim, para as pessoas que não estiverem utilizando máscara.
Obrigado, secretário. Bom trabalho.
Muito obrigado a você, Paulo. Deixar aqui nosso apelo às pessoas, né? Que se cuidem, né? Se cuidem, cada um cuidando a si próprio, vai estar cuidando do seu parente, vai estar cuidando do seu familiar. Então, eu acho que é por aí que nós devemos seguir.
Obrigado, secretário Loira Morona, participando com a gente aqui no Conectado, 8h49.
Magrão Agro, representante vence tudo. Assistência técnica e o maior estoque de peças originais da região. Completa linha de semeadoras para culturas de verão, inverno, plataformas para colheita de milho bocuda, classificadores de sementes, lâminas traseiras, frontais e guinchos Big Bang. Visite a Magrão Agro e conheça as vantagens que os produtos vence tudo oferecem. Ao lado da transportadora São Miguel, fone 3358-3895.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor Supreme.
Se joga na Happy Colombo. Não espere para aproveitar grandes ofertas com as menores parcelas. Lavadora Electrolux 12 quilos por R$129,90 mensais. Samsung Galaxy A11 64 GB com câmera tripla por R$1.399 ou R$121 mensais. Aproveite que nossas lojas estarão abertas nesse domingo. Compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Lojas Colombo.
Música e informação. Você está na tua rádio.
Não fique na dúvida, faça já o seu exame. O Laboratório Tagliari realiza todos os testes para diagnóstico da Covid-19. Contamos com um novo equipamento que permite o diagnóstico da Covid-19 com até 100 vezes mais confiabilidade que os testes rápidos. Realizamos também o teste do antígeno, aquele nasal, que o resultado fica pronto em uma hora. Laboratório Tagliari, excelência em análises clínicas. Fone Watts 3358-1411.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Black Week Elo Calçados. Só nesta semana, tudo com 30% de desconto à vista. Ou, se preferir, no prazo tem 10% de desconto. Isso mesmo, venha para Black Week da Elo Calçados. Faça suas compras e acima de R$100, concorra a 2 carros 0 quilômetro da CDL e do Cindy Lojas. Aproveite para conferir as novidades da tendência tie-dye. Black Week Elo Calçados. É por poucos dias. Esperamos você. Tua
Rádio. Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora 8 horas e 52 minutos, temperatura 21 graus. Olha, gente, muitas perguntas que chegaram aqui, como eu disse, são mais direcionadas para os médicos que estarão aqui no sábado. E aí estaremos repassando e as pessoas podem questionar à vontade. Estamos trazendo aqui a participação do Paulo, porque a Móveis Popular está numa semana muito especial. Aliás, é aquela semana que ninguém pode deixar de aproveitar. Não é isso, Paulo? Bom dia.
Isso mesmo, Paulo. Bom dia a todos. Que dia, né? Um bom mesmo. Uma chuvinha aí fora, né, Paulo? Abençoada, que continue assim ao longo do dia e por vários dias, né? E não só o dia está sendo bom, Paulo, como o mês na Móveis Popular. Nós iniciamos o mês.